Estamos tendo a satisfação de receber o secretário Guto Silva, chefe da Casa Civil aqui nos estúdios. Bom dia, obrigado pela presença.
Ah, bom dia, Roberto Benjamin. É um privilégio estar aqui com você na CBN, podendo levar informações à tua audiência, né? Sobretudo esse giro aqui pelo Oeste, para poder estar sintonizado com os interesses da região, poder calibrar quais ações que nós vamos tratar daqui adiante. Então, sempre uma alegria estar aqui com você.
A gente acompanhou, ontem trouxemos informações sobre a visita do senhor a Toledo, Assis Chateaubriand. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a economia, e não é nem puxando a sardinha para o nosso lado, para o lado do estado do Paraná, e ontem a gente até falava sobre esse assunto. A economia brasileira cresceu 2,3% no primeiro trimestre. O crescimento no Paraná nos três primeiros meses de 2021 é de 9% em relação ao índice obtido nos três primeiros meses do ano passado. E naquela época, a alta em relação ao primeiro trimestre de 2019 era de 2,6%. O Paraná, secretário, cresce bem acima da média nacional. E qual que é a participação do governo do estado, do governo Ratinho Júnior, em relação a esses números?
Olha, o governador tem dito que se nós não atrapalharmos o setor produtivo, já é um bom negócio, né? Na verdade, nós estamos aí num grande programa de desburocratização, de licenciamentos mais ágeis, de abertura de empresas mais rápidas. Nós estamos fazendo nossa tarefa de casa, nosso dever de casa. E esses números são surpreendentes. A gente fica muito feliz, tem que ser comemorado, um momento tão difícil de pandemia. O Paraná, 40% dos empregos formais no Brasil foram efetivados aqui no Paraná. A nossa indústria cresceu o dobro da indústria brasileira. E a pergunta é bem, bem inteligente, por que isso acontece? Primeiro, pelo nosso perfil, pelo povo trabalhador, pela força do nosso empresariado. E a orientação do governador Ratinho Júnior é isso, criar harmonia. Porque o dinheiro, o investimento, ele sente o cheiro. Se está uma bagunça, brigaiada, conversa fiada, ele vai embora. O investimento não acontece no Estado. Então o governador tem trabalhado muito para gerar estabilidade, tranquilidade, para que os investimentos consigam avançar, não politizando a pandemia, tratando a coisa com muita responsabilidade. E isso, graças a Deus, começa a ter resultados efetivos, como esses números de emprego e renda, questão industrial. E veja bem, Roberto, como é complexo. A pandemia, nós temos a questão da saúde, né, que é a linha de frente. A questão da área social, tem muita gente sofrendo, né, também nesse momento. O mais pobre sofre muito. Mas tem a questão do emprego e renda. A população muitas vezes fica assustada. Será que vou ter emprego? Até quando vai a pandemia? Como é que eu vou pôr sustento dentro de casa? Então, quando a gente vê esses números avançando, isso nos dá também mais tranquilidade e percepção que o Estado vai seguir adiante.
E nesta semana, falando ainda em números e falando de economia, o Banco Central, Boletim Fox, projetando o crescimento do PIB do Brasil. Aliás, vem revisando a cada semana e aumentando um pouquinho mais o crescimento em 2021 de 3,2%. Nós ouvimos nessa semana um economista cascavelense falando que o Paraná pode crescer 5%, que o Paraná tem crescido acima da média nacional, é aquilo que a gente estava falando. Como que o senhor vê essa questão da arrecadação também, dos investimentos, dos recursos? A gente tem acompanhado vários anúncios aí, programas, essa semana, inclusive, habitação, recursos sendo investidos. Isso tem contribuído também para a geração de empregos e, naturalmente, para esse equilíbrio, o crescimento econômico do Paraná. Como que está a arrecadação, secretário?
Olha, Roberto, essa é uma pergunta muito interessante pelo seguinte, para entender a complexidade do momento que nós estamos vivendo. O próprio governador diz o seguinte: olha, é o governo de grandes desafios, porque nós temos a pandemia, temos uma crise hídrica, isso tudo impacta na nossa economia. E nós temos uma crise econômica e social sem precedentes. Então, de forma efetiva, o nosso caixa, ano passado nós perdemos mais de 2 bilhões de reais, esse ano são 3 bi, são 5 bi total de déficit. Mas ano passado nós tivemos uma ajuda do governo federal de 1,7 bi. Então, uma recomposição ao caixa. Então, o nosso furo geral ainda ultrapassa os 2 bilhões de reais. Como é que nós vamos manter a máquina pública funcionando, o serviço de saúde, os policiais na rua, a máquina rodando, e ao mesmo tempo vamos realizar investimento que vai estimular a economia? Esse é o grande desafio, como é que nós vamos trabalhar, como é que nós vamos conduzir esse processo? Então, nós estamos trabalhando na área do custeio de uma forma muito silenciosa e muito dura. O governador cortando todo dia mais gastos, luz, água, manutenção de serviços, todo esse trabalho nós temos feito de forma silenciosa para que a gente possa deixar o caixa equilibrado. E na outra ponta, são programas que são oriundos de economia da Assembleia Legislativa, me acompanha aqui o deputado Gugu Bueno e também o deputado Márcio Pacheco, recursos também de economia do Estado, para que com esse percentual de recursos a gente tenha mecanismos para investir nos municípios. Porque o olhar, nós temos muita clareza que a obra pública, o investimento público em infraestrutura permite gerar emprego a curto prazo. Então, uma obra que chega em Cascavel, de grande porte, ou uma obra que chega em casas populares em Tupanci, isso dinamiza, gera emprego nas cidades e acaba protegendo um pouco essa relação com o emprego. Então, esse olhar, nós estamos trabalhando como se fosse dois eixos, né? Um é o combate ao custeio, para que o Estado consiga honrar seus compromissos e manter o Estado de pé, e, no outro lado, estimulando as economias regionais para que o eixo desenvolvimentista do Estado possa estar ativo, apoiado no agro, e a gente consiga seguir adiante.
Em relação à pandemia, a gente tem ouvido e acompanhado aí diversos setores, o turismo de eventos, por exemplo, muita gente vivendo momentos difíceis, mas, por outro lado, e a gente realmente tem que ser otimista, mas também realista, tem muita coisa acontecendo, não é, secretário? A gente pôde acompanhar essa discussão em torno da nova Ferroeste, investimentos importantes, os leilões dos aeroportos, quando a gente fala em infraestrutura, o Trevo Cataratas andando com aquele acordo de leniência, e nos remete também ao pedágio. Aliás, aqui o ouvinte, de repente, fala em pedágio, já pergunta ao Guto Silva em relação a essa proposta, esse modelo do governo federal, que vem sendo amplamente debatido. Como é que o senhor vem acompanhando a relação do governador Ratinho Júnior com o presidente Jair Bolsonaro? Vamos ter um modelo ideal para o Paraná, um pedágio justo? O Paraná foi sacrificado durante esses 25 anos.
Muito. O governador já foi muito claro, já sentiu, e a gente tem dialogado muito, e ele tem dito aos quatro ventos: eu não vou hipotecar o futuro do Paraná. Eu não posso cometer o erro que foi feito no passado. Foi um pedágio mal realizado, mal conduzido, prejudicou a competitividade dos produtos paranaenses, com o pedágio mais caro do mundo. Falta de conforto e segurança nas rodovias, porque em estados deveriam estar duplicado, triplicado há muito tempo. Então nós não podemos cometer esse mesmo erro. Então o governador já disse claramente: o governo federal tem um modelo que está sendo discutido, foram realizadas diversas reuniões, o setor produtivo ajudou muito, a sociedade civil organizada participou. Todos esses argumentos foram levados ao Ministério da Infraestrutura. Nós temos aí o prazo de 30 dias eles fazerem uma devolutiva. E nós estamos confiantes que haverá bom senso para poder avançar, haverá bom senso para poder encontrar um modelo que seja compatível com o Paraná. O Paraná é a quarta economia do país. O Paraná é o maior produtor de grãos e alimentos do mundo. Nós não podemos aqui ficar presos nessa armadilha do pedágio caro e, sobretudo, sem obra. Então, o governador tem muita clareza nesse sentido, porque um dos eixos principais do governo é transformar o Paraná na central logística da América do Sul. E por quê? Nós temos o maior porto de grãos da América Latina, nosso porto de Paranaguá. Nós temos a maior produção de alimentos do mundo por metro quadrado aqui no nosso Paraná, que produz, é líder em frango, em suíno, líder em muitas variáveis. Entretanto, nós estamos presos numa infraestrutura da década de 80. O pedágio malfadado de 90, rodovias que recebem a duplicação da produção, sobretudo aqui o agro e o nosso sistema cooperativo do Oeste. A nossa produção dobra a cada 10 anos, mas as rodovias estão na década de 80, não suportam mais. Então nós temos que ter esse olhar para poder recuperar a infraestrutura. A questão da ferrovia, que é esse sonho antigo, nós estamos aí muito confiantes, foi feita a EVTEA, já está sendo desenhado e traçado, os investimentos que ocorrem no porto, tudo isso para deixar minimamente o Estado organizado para que possa acompanhar a velocidade do nosso agronegócio, que pode acompanhar a velocidade empreendedora da nossa indústria, e nós estamos muito confiantes que isso vai ocorrer. E por último, Roberto Benjamin, você tocou um assunto importante sobre o impacto da economia. O comércio e a área de serviço sofreu muito na pandemia. Esse sofreu muito e emprega mais de 100% da força formal do nosso Estado. Né? O abre e fecha, aquela coisa toda, o comércio ficou fragilizado. A agricultura vinha bem, com preços positivos, boas safras, a indústria tem um dinamismo diferenciado, e nós também estamos lançando agora, foi aprovado pela Assembleia, um pacote para poder auxiliar os MEIs, o microempreendedor individual, apoiar o Simples, justamente para dar um ar, um fôlego, para que nosso comércio e serviço possa avançar e possa naturalmente manter esses empregos que é tão importante.
Várias observações de ouvintes aqui, principalmente em relação ao pedágio. Quando a gente toca nesse assunto, o senhor pode observar que a região oeste...
Sem dúvida, grita!
O debate foi bem mais intenso,
sem
né?
Dúvida, sem
As
dúvida.
As audiências públicas ainda seguem, ontem lá na região metropolitana, Lapa, São Mateus do Sul, e algumas observações aqui, e os ouvintes retomam essa questão quando a gente fala sobre a possibilidade, inclusive, de estadualizar as rodovias, de não chegar a um acordo. O senhor acredita num acordo, num entendimento? Estava lendo agora há pouco os ouvintes. Pergunta aí para o secretário: o autor vai ficar fora? Que continua sendo debatido esse assunto.
Sem dúvida.
Degrau tarifário com aquele índice, não pode ser menor. Praças aqui, ali, não pode ser evitado. Aí volta a se falar sobre a praça de pedágio em Toledo e Cascavel. Fala-se em judicialização, fala de manifestações nas rodovias. São várias as posições colocadas por parte de ouvintes e o setor produtivo também com aquele desenho que foi feito. O senhor acha que haverá realmente um entendimento? Será construído um entendimento? Ou pode ser que também as rodovias sejam estadualizadas e se o Estado teria condições?
Olha, eu estou muito confiante que teremos um entendimento. Mas nós não podemos, como falo na linguagem popular, dormir de toca. Então, nós estamos aguardando que a gente consiga evoluir esse modelo com o governo federal, respeitando as questões básicas que você tratou aqui. A questão do outorga, que nós não queremos, a questão do limite no leilão. Isso nós estamos confiantes. Agora, vamos imaginar que deu tudo errado. Nós temos uma segunda opção. Por que não estadualizar tudo, então? Por que federalizar tudo? Então, deixa tudo para o Estado.
E tem condições?
Tem condições. O Estado tem expertise para isso. O que nós precisamos respeitar é o que não foi feito lá atrás, porque esse modelo que está aqui é estadualizado. Né? Foi concedido para o Estado fazer a licitação. Se nós fizermos o mesmo modelo, mas na Bolsa de Valores, com concorrência, com competição e assim por diante, o Estado tem plenas condições de fazê-lo com transparência, com qualidade, e resolvemos o problema. Então, se daqui a pouco o governo federal não quer tratar das estruturas, então devolve tudo para o Estado, nós tocamos o Paraná por aqui. Tem essa possibilidade. Agora, vamos imaginar que não dá nenhum nem outro. A última possibilidade, abre, cancela e o Estado faz uma nova estação com calma. Então, assim, nós não podemos, o pessoal está preso, em novembro, se não resolver, não vai resolver muito, não. Isso. Nós não podemos tratar o prazo de novembro para um pedágio que vai ficar 25 anos, 30 anos aí na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Então, nós, com muita responsabilidade, o governador Ratinho Júnior está muito atento, cuidadoso, zeloso para poder garantir o futuro do nosso Estado.
Ouvintes falando aqui também, a gente aproveita, não dando tempo até novembro, haverá uma prorrogação emergencial com esses valores que estão aí? E uma outra pergunta aqui, essas empresas estarão participando da concorrência?
Olha, não haverá prorrogação de forma alguma. Ah, é legal? Pode ser que seja legal. É imoral. É imoral.
Prorrogar. Mas deu novembro, final do ano, não deu certo. O processo não foi concluído. Como que fica?
Abre a cancela. O Estado faz um contrato para tocar o serviço, para fazer a manutenção mínima das rodovias e continuamos estruturando para dezembro, para janeiro, fevereiro, uma hora encaixa o projeto. O que nós não podemos é deixar esse modelo prorrogado, que é imoral com o Estado do Paraná, imoral com a sociedade. Então, em forma alguma, o Estado vai prorrogar os contratos que estão aí.
E observação aqui do ouvinte, o Maurício, ele diz o seguinte, em relação a essas empresas que estão aí, que fizeram o acordo de leniência, elas estão habilitadas para participar desse processo, dessa concorrência?
Algumas empresas se reabilitaram, porque quando ela faz a leniência, ela ganha... O que é a questão de leniência? Quando ele faz o acordo de leniência, não é um instrumento do Paraná, é um instrumento federal, ele faz acordo com o Ministério Público, ele volta a ter o seu CPF. Nós não temos legalmente como proibir ninguém de participar. Agora, o que nós estamos estimulando é justamente, de forma legal, nós estamos estimulando para que tenha concorrência. Nós queremos as grandes operadoras do mundo, de Dubai, do Emirados Árabes, da China, do Japão, da Europa, da Espanha, que possam participar para ter concorrência. O grande erro do passado é que não teve concorrência. Aí fica difícil e acaba imputando esse erro de pedágio na conta do cidadão. Então nós temos condições agora, esse é o desejo do governador, de transparência total à licitação para que haja concorrência.
E como tem sido o Estado no que diz respeito à vacinação contra a Covid-19? A gente sabe que depende do Ministério da Saúde, tem lá os critérios para a distribuição das doses, critica-se muito o governo federal porque não comprou as doses lá atrás ou não fez aquele encaminhamento necessário. Como que está o Paraná, secretário, em relação a outras unidades da federação? Estamos vacinando mais proporcionalmente? Como que está? Estamos trabalhando direitinho para atender melhor a população?
Não, estamos. É importante compreender o papel do Estado, né? Os municípios é que fazem na ponta a vacinação. Aqui em Cascavel vai muito bem. O governo federal tem a condição de comprar e distribuir. O papel do Estado é justamente a logística para poder chegar na ponta com efetividade. O Paraná já está em segundo colocado na segunda dose, avançamos na primeira dose. E a questão da discussão da vacina, só que eu quero sempre fazer um retrato que é importante fazer esse comparativo. É natural que está faltando vacina no mundo inteiro, né? Os Estados Unidos conseguem vacinar rapidamente, tem os laboratórios lá, mas a Alemanha, por exemplo, a França, um exemplo interessante fazer esse recorte. O Paraná já vacinou mais que a Espanha, já vacinou mais que a França, o Paraná já vacinou mais que a Itália, o Paraná já vacinou mais que Portugal, isso em números relativos e absolutos. Então, quando a gente faz essa comparação real do mundo da vacina, é preciso reconhecer que há efetividade. Eu acredito que o grande erro foi no começo da discussão de qual vacina, que isso, aquilo, isso contaminou um pouco o processo político e a percepção da sociedade sobre a vacinação. O problema de vacinação não é um problema só do Paraná ou do Brasil, é do mundo todo, não tem insumo, né? Mas de fato, nós estamos muito confiantes aí que possa chegar mais doses e toda a nossa logística está prontinha, afinada, para que a gente coloque vacina no braço dos paranaenses.
Nós precisamos finalizar, e o senhor tem aí uma agenda corrida também, mas ouvintes fazendo observações aqui a questões políticas. O governo Ratinho Júnior está concentrado no trabalho, é isso? O senhor também, me parece que fala, tem um ouvinte falando assim, ele vai para o Senado, o Guto Silva. Trabalho com essa possibilidade, secretário?
Então, o político vai perguntar, eu vou responder igual o político. Vamos avaliar, vamos pensar, nós estamos sabendo. Mas assim, com toda a franqueza, seria até desleal antecipar o processo político. Nós estamos com tanto pepino, né, Alberto?
Porque, tem um ano e meio de governo.
Porque, vamos lá, nós estamos em crise hídrica. uma crise econômica, uma crise social, uma crise de saúde sem precedentes, né? Nós precisamos liderar e estimular a população, o setor produtivo a confiar. Então, com toda a franqueza aqui, eu te digo com toda sinceridade, não tem nenhum encaminhamento, nós estamos muito tímidos ainda nas costuras políticas, nós estamos trabalhando aí com essa força dos prefeitos para que a gente possa avançar. Eu acho que o olhar da população é, vamos resolver a pandemia, depois nós vamos discutir a eleição, agora não é a hora, mas eu fico lisonjeado, feliz, sempre em ser lembrado, a gente fica contente, mas estamos concentrados em trabalhar.
O Wilson, para fechar, Wilson, muito obrigado, ele disse assim, não deixe de fazer essa pergunta ao Guto Silva, ouço sempre a CBN. O Adelino vai para a Casa Civil ou vai para a Coapar? O Guto saberia responder? E o Paranho seria o vice do Ratinho?
Tá bom, o Wilson é bem informado, hein? Wilson é danado. Um abraço, Wilson. Veja bem, o Paranho é uma liderança muito forte no Estado. Fui deputado comigo, muito trabalhador, muito dedicado. E o Paranho tem um futuro espetacular na política do Estado. É uma liderança consolidada no Paraná. E naturalmente também nós estamos todos aguardando como é que será esse desenho. Então, Paranhos, eu não descarto nenhuma posição e em nenhum momento do processo político, ele é um grande player, uma grande figura desse processo todo. E a questão do Adelino, eu confesso que não chegou nenhuma informação ainda do Adelino lá na Casa Civil, o Casa Civil faz as nomeações, tem uma relação de muita intimidade, o Adelino é meu amigo, fui deputado junto com ele, mas até agora não chegou nenhum encaminhamento formal lá pra gente.
Secretário, muito obrigado pela gentileza de atender a CBN.
Obrigado, Roberto. É um privilégio estar aqui com vocês, podendo falar com toda a tua audiência e sempre levando informação de qualidade, questionamentos inteligentes para a gente poder também contar um pouco de qual que é a estratégia do governo.
Conversamos com Guto Silva, ele que é chefe da Casa Civil do governo Ratinho Júnior. 10h24, vamos a um breve intervalo e já voltamos.